Estou de volta para o primeiro episódio de 2024. Desejo-vos a todos um grande, grande ano. Que este seja o melhor que vocês já tiveram até agora. E que este ano nos traga muitos mais episódios do nosso podcast. E espero que vocês continuem desse lado a apoiar e a ouvir o podcast. Obrigada por todo o apoio que me deram até agora. Tem sido uma experiência ótima. E agora que já disse tudo isto, vamos então passar para o caso. Florença é uma das cidades mais conhecidas da Itália. Muita gente sonha visitar a cidade e ver as inúmeras obras de arte do Renascimento, assim como alguns edifícios extremamente bonitos que fazem qualquer pessoa recuar imediatamente no tempo. Mas esta cidade também foi palco de um dos maiores mistérios criminais da Itália, tendo sido o local que deu nome a um monstro, o Mostro de Firenze, ou seja, o Monstro de Florença. Há muitos crimes hediondos e mediáticos que nunca foi possível resolver. Já quase toda a gente ouviu falar de Jack o Estripador, do Assassino do Zodíaco e até do Estrangulador de Boston. Embora existam imensos suspeitos e teorias, nunca ninguém foi condenado por estes crimes. Nunca se encontrou o verdadeiro culpado. E estes serão apenas três casos entre imensos que nunca foram resolvidos. Durante os anos 80, em Itália, a população era muito religiosa e via-se com maus olhos ter relações sexuais antes do casamento. Para contornar as proibições dos pais ou os comentários dos vizinhos e conhecidos, muitos jovens iam para zonas mais rurais de Florença para poderem ter relações íntimas. O primeiro crime aconteceu no dia 21 de agosto de 1968. Antonio Lobianco, de 29 anos, e a sua cunhada Bárbara Locci, de 32. A filha de Bárbara estava a dormir no banco de trás. Alegadamente, Antonio e Bárbara estariam a ter um caso. Depois de terem sido assassinados a tiro naquele dia, Stefano Melle, marido de Bárbara, tornou-se o principal suspeito e a acusação conseguiu convencer muita gente de que aquilo teria sido um crime passional e uma vingança devido a uma traição. O que parecia ser um caso isolado, cujo autor já tinha sido detido, tornou-se no primeiro caso de vários. Enquanto Stefano estava preso, aconteceu outro homicídio com a mesma arma. No dia 15 de setembro de 1974, Pasquale Gentilcore, de 19 anos, e Stefania Pettini, de 18 anos, morreram enquanto mantinham relações sexuais no Fiat 127 de Pasquale. Stefania foi esfaqueada 96 vezes e os seus genitais mutilados. No dia 6 de junho de 1981, outro casal, que também mantinha relações sexuais no carro, foi assassinado durante o ato. Os corpos foram encontrados por um polícia que gozava o seu dia de folga. Desta vez, as vítimas foram Giovanni Foggi e a sua noiva, Carmela Nuccio. Mais uma vez, as vítimas foram assassinadas com a mesma arma. O monstro usou uma faca para retirar as partes íntimas de Carmela. Ainda no mesmo ano, no dia 22 de outubro, Susanna Combi e o seu noivo Stefano Baldi foram assassinados exatamente da mesma forma que Giovanni e Carmela. Stefano tinha ido jantar à casa de Susanna com ela e os seus pais e no final do jantar saíram para ir ao cinema. Acabaram por parar numa zona rural, rodeada de videiras, onde poderiam ter um momento a sós. No dia seguinte, os seus corpos foram encontrados por um casal de idosos. A zona genital de Susanna também foi retirada, assim como um pedaço de uma das coxas. Estas partes nunca foram encontradas. No dia 19 de junho de 1982, Paolo Mainardi e a sua noiva Antonella Migliorini foram assassinados. O casal era tão chegado que os seus amigos tinham-lhes colocado a alcunha de Vinaville, uma super cola daquela época. Tinham passado grande parte do dia com amigos e, alegadamente, Paolo teria convencido Antonella a passarem pela zona rural. A noiva, ainda assustada com o monstro, acabou por aceder. O monstro apareceu mesmo, depois do casal ter relações sexuais. Antonella estaria a vestir-se no banco de trás e Paolo viu o assassino. Tentou fazer marcha atrás, mas o monstro disparou, atingindo Paolo no ombro. Antonella agarrou-se ao noivo com tanta força que até a marca do relógio ficou no pescoço de Paolo. E o homem começou a tentar mudar a direção do carro. Ficou com os pneus presos no terreno e o monstro disparou contra ambos os faróis do carro, sem falhar. Matou o casal e arrastou o corpo de Paolo para fora do carro. Tentou tirar o carro do sítio, mas não conseguiu e então saiu do local. Desta vez, não mutilou a mulher e acabou por largar as chaves do carro a cerca de 600 metros do local do crime, tendo deixado cair um medicamento para melhorar a memória, que era vendido sem receita médica, sendo por isso inútil para ajudar a encontrar o assassino. No dia 19 de setembro de 1983, surgiria algo diferente no padrão do monstro de Florença. William Meyer e Jean Rouge, dois homens alemães que passavam férias em Itália, foram assassinados dentro do carro. Não se sabe se eram efetivamente um casal homossexual e estariam, como outros casais, a ter relações sexuais dentro do seu veículo, mas foram considerados como uma fuga ao padrão. Foi encontrada uma revista chamada Golden Gay e um dos homens parecia uma mulher à primeira vista. As próximas duas vítimas surgiriam no ano seguinte, no dia 29 de junho. Claudio Stefanazzi e Pia Rontini foram assassinados e, mais uma vez, o monstro de Florença mutilou a mulher. As duas últimas vítimas conhecidas do monstro de Florença foram Jean-Michel Kravetchvili e Nadine Morriot, assassinados enquanto acampavam no mato, no dia 7 de setembro de 1985. Há relatos de que o corpo de Nadine teria sido mutilado e que o monstro terá mandado parte dos seios numa carta para a Procuradora-Geral Silvia Della Monica. As investigações dos crimes não foram fáceis e, se tivermos em atenção, é possível reparar que havia quase sempre um ano de diferença entre os homicídios. Esta janela de tempo torna ainda mais complicado observar comportamentos. A polícia não tinha muita experiência com este tipo de crimes e, para complicar a situação, a maioria das provas na cena dos crimes ficavam contaminadas. Afinal de contas, eram quase sempre pessoas que não trabalhavam na polícia a encontrar os corpos e, naturalmente, não faziam ideia que procedimentos ou cuidados deveriam ter para preservar provas importantes. Aliás, um dos maiores problemas era o facto das pessoas deixarem flores como forma de homenagem às vítimas. Aquela circulação constante de pessoas, ainda que com boas intenções, não ajudava em nada a polícia. Francesco Donato, o chefe do Laboratório de Ciências Forenses da Polícia Toscana, comentou que ninguém usava protetores nos sapatos, criando várias pegadas que nada tinham a ver com o verdadeiro culpado dos crimes, e também ninguém usava luvas. Giovanni Marello, um patologista forense, contou que o modus operandi do monstro de Florença era aproximar-se lentamente do carro sem fazer barulho, para não levantar qualquer suspeita. Depois, iluminava o interior do carro recorrendo a uma lanterna, provavelmente para desorientar o casal. É precisamente durante esse período de confusão que o monstro dispararia os tiros letais. Também era costume do monstro Florença matar primeiro o homem e depois arrastar o corpo da mulher. Inicialmente, a polícia não ligou todos estes casos ao mesmo autor. Por exemplo, o caso de 1974 foi ligado ao de 1981 através das semelhanças nas cenas dos crimes e na mutilação genital que o assassino fizera a ambas as vítimas nos dois crimes. Esta ligação foi lembrada pelo jornalista Mario Spezi, um dos maiores conhecedores deste caso, excluindo a polícia, obviamente. O relatório da polícia acerca da arma do crime não deixou dúvidas. Era uma pistola Beretta de calibre 22, cano longo, um modelo criado para o tiro ao alvo. Não tinha silenciadores e tinha um detalhe crucial. O pino de disparo tinha um pequeno defeito que criava uma marca única nas balas. Um dos primeiros homens a ser interrogados depois da polícia ter ligado o crime de 1974 ao crime de 1981 foi um homem chamado Enzo Spalletti. um condutor de ambulâncias. A polícia descobriu que havia muita gente naquelas zonas rurais que se dedicava a observar atividades sexuais dos jovens casais que paravam naquelas zonas. Enzo era um desses homens. Ele era muito gabarola e tinha a mania de que era melhor do que toda a gente. Inventou um alibi que envolvia uma prostituta, mas alegou que tinha chegado a casa cedo e que a sua esposa poderia confirmar. A polícia não acreditava que ele fosse o assassino, mas tinha mentido à polícia e, por isso, ficou preso durante alguns dias. As autoridades estavam convencidas de que ele estava a esconder alguma coisa. A polícia vasculhou o carro e a casa de Spalletti. Por fim, interrogaram a esposa, que confirmou que o marido ia muitas vezes ver casais a ter relações sexuais e que no dia dos assassinatos não estava em casa àquela hora. Depois desse testemunho, a polícia acusou Enzo Spalletti do crime. Mas, no dia 24 de outubro de 1981, sai uma notícia na primeira página do jornal. O assassino voltou. Foi encontrado um casal brutalmente assassinado numa zona rural. Este crime acabaria por ser a salvação de Enzo Spalletti, que saiu da cadeia. A polícia também recebia muitas cartas anónimas e muitas delas continham detalhes suficientes para que fosse obrigatório investigar de onde vinham. O Dr. Carlo Sant'Angelo também foi investigado. Era um homem de Florença que se fazia passar por médico legista. Foi investigado sobretudo por Spezi, o jornalista. Nesta altura circulavam muitos boatos de que o assassino seria um médico, sobretudo devido à forma de como eram mutiladas as partes dos corpos das mulheres. Os jornais criaram o perfil de alguém culto, com muitos conhecimentos em várias áreas e capaz de se mover em estratos diferentes. Aparentemente, Sant'Angelo teria espalhado o rumor de que ele era o responsável pelas autópsias das vítimas do monstro de Florença, algo que não correspondia de todo à verdade. No final, comprovou-se que era apenas um aldrabão e que estava a tentar tornar-se famoso à custa daqueles crimes horríveis. O rumor seguinte foi de que o assassino poderia ser um padre. Algumas prostitutas contaram à polícia que tinham vários padres como clientes. Além disso, fazia sentido às autoridades, uma vez que o crime era sempre cometido quando os casais estavam a ter relações íntimas. E, tendo em conta que não eram casados e que a religião católica era muito importante na altura, o padre agiria como uma espécie de justiceiro. A polícia chegou a fazer buscas, mas logo viram que a resposta não estava naquela teoria. Um dia depois do assassinato de Paolo e Antonella, caso em que o monstro de Florença esteve por cometer um crime numa zona onde passavam algumas pessoas, a procuradora-geral Silvia Della Monica pediu a vários jornalistas que publicassem a notícia de que Paolo teria sobrevivido e que estava no hospital. Nesse mesmo dia, a polícia fez circular o retrato robô do assassino. Retrato feito por alguém que o tinha visto passar pouco depois de assassinar o casal em 1981. Foi depois disso que começaram a chegar cartas e telefonemas de todas as partes. Houve dois homens que chamaram muito a atenção. Um entregador de pizzas e um taxista. O segundo foi mesmo chamado pela polícia para se apresentar na esquadra e era a cópia perfeita do retrato robô. No final, foi apenas uma coincidência e o taxista nada tinha a ver com este caso. Mas lembram-se de eu vos dizer que o primeiro crime tinha acontecido em 1968. Para a polícia, naquele momento, em 1982, o primeiro crime do monstro tinha sido em 1974. No entanto, depois da publicação do retrato robô, a polícia recebeu uma carta que falava de um homicídio que teria acontecido em 1968, cujo modus operandi era igual ao do monstro de Florença. A polícia investigou, voltou a analisar as provas daquele crime cometido 14 anos antes e verificou que as balas tinham a mesma marca deixada pela pistola do monstro. Mas foi precisamente esse o caso em que um homem confessou ser o assassino e ter atirado a arma para uma valeta. Arma essa que nunca foi encontrada, mas, entretanto, tinham acontecido outros homicídios enquanto estava preso e, quando saiu na prisão, ficou a viver com freiras, estando vigiado a maior parte do tempo. Assim sendo, não podia ser o monstro. Spezi conseguiu entrevistar Merle para perguntar acerca daquele crime em 1968. Era uma alegada gravação para um documentário. O homem não disse nada de especial, mas quase no final disse algo que ficou na cabeça do jornalista. Têm de encontrar aquela arma, senão eles vão cometer mais crimes. Pela primeira vez, colocou-se a hipótese de haver mais do que um assassino. Merle até poderia mesmo saber quem era o monstro de Florença e talvez não tivesse estado sozinho quando matou a mulher. A polícia achava que um dos cúmplices teria levado a arma do crime com ele. O juiz que deu ordem de prisão garantiu que, mesmo que não fosse o assassino, o verdadeiro monstro poderia cometer algum erro de forma a demonstrar que continuava à solta. Passou-se um ano e não houve qualquer assassinato por parte do monstro de Florença. As próximas vítimas seriam dois turistas alemães. A polícia colocou a hipótese de ter havido um erro de julgamento por parte do monstro, que este teria pensado que o casal tratava-se de um homem e de uma mulher, uma vez que um deles parecia uma mulher devido ao longo cabelo loiro. Como já teria pensado em cometer o crime, acabou por levá-lo até ao fim. Um procurador, Pierre Rovigna, disse que o crime teria sido cometido por um cúmplice para tentar livrar o amigo da prisão, demonstrando que o monstro ainda estava à solta. Já as pessoas estavam assustadas porque os jornais publicavam notícias alegando que o monstro estava a escolher pessoas à sorte e não só casais. Houve novos interrogatórios no dia 25 de janeiro de 1984. O magistrado Mario Rotella comunicou que havia dois monstros, Giovanni Melle, irmão de Stefano, e Piero Mucinari, o seu cunhado. Mas Rotella tinha descoberto um pedaço de papel na carteira de Giovanni com uma letra horrível e vários erros, e interpretou-o de forma errada. O papel era uma nota para Stefano tentar culpar Pietro, o irmão de Bárbara, e desviar as atenções de Piero. Rotella não analisou bem o papel e acabou por confundir ainda mais as investigações. Pouco tempo depois, aconteceu mais um crime, enquanto os três monstros estavam presos. Voltaram a chover cartas anónimas, chegaram a Florença detetives privados de várias partes da Itália e o caso já era muito conhecido internacionalmente. Muitas das cartas eram dirigidas a Mario Spezi, que recebeu uma que o assustou particularmente. A carta dizia: "Estou muito perto de ti. Nunca me vais conseguir apanhar, a não ser que eu escolha que me apanhes. O número final ainda está longe. 16 não são assim muitos. Não odeio ninguém, tenho de o fazer caso queira viver. Sangue e lágrimas correrão brevemente. Não farás nenhum progresso da forma como estás a investigar. Vocês têm errado tudo. Mal para vocês. Eu não vou cometer mais erros, mas a polícia vai. Dentro de mim, a noite durará para sempre. Eu chorei por eles. Espera por mim." Se contássemos as vítimas de 1968, seriam 14 ao todo, mas a carta falou em 16. No entanto, alguém se lembrou de um casal assassinado em Lucca, no ano anterior. A arma usada não foi a mesma, mas o crime nunca foi resolvido. Pouco tempo depois, o príncipe Roberto Corzini, descendente de uma longa linha real, foi encontrado morto depois de estar desaparecido por um tempo com um tiro no rosto. Tendo em conta que as pessoas achavam que o monstro era alguém culto e com conhecimentos, colocou-se a teoria de que alguém teria descoberto que o príncipe era o assassino e feito justiça pelas próprias mãos. Dois dias depois, o castelo foi assaltado. Algo muito estranho, tendo em conta que estava repleto de polícias. A teoria é de que alguém queria esconder provas da polícia. O assassino do príncipe acabou por ser preso, mas muita gente não acreditava. Os rumores de que Roberto Cozzini era um monstro só caíram realmente quando houve outro homicídio. Nesta altura, em 1984, o caso estava tão famoso que até foi usado no livro Hannibal, que daria origem ao conhecido filme. Foi então criado o Esquadrão Anti-Monstro para demonstrar que a polícia ainda estava empenhada em resolver todos os assassinatos. Mauro Marri, o médico legista responsável pelas autópsias das vítimas do monstro, autopsiou uma mulher, uma prostituta, que teria falecido depois de ser torturada. O que mais o surpreendeu foi que as marcas da faca eram semelhantes às marcas deixadas pelo monstro de Florença. Colocou-se a questão, será que o monstro andava a matar de outras formas? A última prostituta a ser assassinada vivia num apartamento que há pouco tinha sofrido algumas reparações. E quem era o dono da empresa de reparações? Nada mais, nada menos do que Salvatore Vinci. Salvatore começou a ser investigado. Descobriram que tinha sido suspeito do assassinato da sua mulher, Bárbara, em 1961, e que tinha sido ele o primeiro cúmplice que Mel nomeou. A polícia estava realmente convencida de que Salvatore era um monstro de Florença. No entanto, depois do julgamento, Salvatore era um homem livre. Através de novas tecnologias, surgiu um novo suspeito. Pietro Pacciani. Pacciani já tinha sido condenado por rapto e abuso sexual das duas filhas e pelo assassinato de um homem com quem a esposa tinha tido relações em 1951. Tendo cumprido uma sentença de 13 anos, o caso de 1951 era semelhante aos casos do monstro. No entanto, a única prova física era a existência de uma bala da mesma marca que o monstro usava, encontrada no jardim. Mas como não estava usada, não se sabia se teria as mesmas marcas. Pacciani foi considerado culpado em 1994, mas no julgamento de recurso, a defesa demonstrou que não havia provas suficientes para condená-lo. Assim, em 1996, ele saiu em liberdade. Seria julgado novamente em 1998, mas o julgamento não chegou a acontecer porque Pietro morreu entretanto. Foram julgados dois colegas seus, Mario Vanni e Giancarlo Lotti. O julgamento não deu em nada e em 2001, Giottari, o novo responsável pela investigação, disse que fazia tudo parte de uma seita satânica e que Vanni e Lotti estariam envolvidos. Até Spezi chegou a ser preso por obstrução à justiça, mas foi libertado quase de seguida. Em 2017, um jornalista americano tentou estabelecer uma ligação entre o monstro de Florença e o assassino do Zodíaco. O suspeito era um americano que teria emigrado para Florença em 1974. Giuseppe Bevilacqua, nascido em 1935 e que teria cumprido 20 anos de carreira no exército. As acusações contra Bevilacqua deram que falar, já que o jornalista garantiu que o americano teria confirmado a autoria dos crimes em ambos os casos. Giuseppe desmentiu mais tarde, em 2021, e ficou provado que o jornalista tinha baseado toda a sua história em teorias, ideias e sugestões. Em 2022, as famílias de três vítimas, Nadine Morriot, Carmela Denuccio e Jean-Michel Ravetchvili, pediram que o caso voltasse a ser investigado, especialmente por uma prova de ADN que nunca foi bem analisada e que constava numa carta anónima, assim como os outros elementos que não foram bem analisados. As famílias querem ter acesso aos arquivos referentes a Pietro Pacciani, e apesar de Pietro e dos seus dois amigos já terem falecido, ainda há um amigo, embora com 90 anos, cujo ADN nunca foi usado nas comparações. Será que alguma vez será descoberto o monstro de Florença? Uma história destas gerou sempre muito interesse e não faltam livros, filmes e documentários a falar sobre o caso. O livro mais conhecido é o do jornalista que acompanhou o caso e deu alcunha a este assassino, Mario Spezi, e que tem muitos detalhes sobre o caso. O livro chama-se O Monstro de Florença e foi publicado em 1983. Em 1986, saiu um filme italiano com o mesmo nome. Em 1996, foi lançado um livro chamado Novamente Monstro de Florença, escrito por Magdalene Nave, que rejeitava a ideia de que Pietro seria um monstro. Em 2006, Mario Spezi e Douglas Preston publicaram um livro Sweet Hills of Blood, que acabaria por ser traduzido e ligeiramente modificado, sendo lançado 2 anos mais tarde como O Monstro de Florença, uma história verdadeira. Em 2009, a Fox Crime transmitiu uma série baseada no caso, chamada Il Mostro de Firenze, e aparentemente estará a ser gravada uma série com o mesmo nome do assassino, com António Banderas no papel do jornalista Spezi. Ainda há inúmeros documentários sobre este caso, uns mais amadores, outros mais profissionais, mas toda a gente tem a sua opinião sobre o assunto. Se chegaste até ao fim do episódio, comenta o emoji do detetive, que é para eu saber quem é que está desse lado e quem é que sobrevive até ao fim dos episódios. Agradeço a todos por acompanharem este episódio, as vossas opiniões são fundamentais, por isso não hesitem em partilhá-las no Instagram do podcast, bem como no Spotify e no YouTube. Encorajo todos a partilhar este episódio com quem possa estar interessado em conhecer esta história. A vossa ajuda é crucial para difundir este conteúdo e criar uma consciência pública sobre este tema. Tenham um ótimo dia e espero encontrar-vos no próximo episódio de Conexão Criminal.